Havendo número regimental, declaro aberta a 38ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Comunico aos membros da comissão o recebimento do ofício 7634 de 2013 do Supremo Tribunal Federal, que comunica o provimento de embargos de declaração para assentar, assim, a extensão da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º do Decreto-Lei 1724/79, matéria essa já tratada pelo ofício S número 11 de 2012, que culminou na resolução do Senado Federal 71 de 2005. A presente reunião destina-se à deliberação dos itens 1 a 10. Conforme vem ocorrendo, senhoras e senhores senadores, desde o mês de junho, a qualidade e a quantidade de proposições legislativas incluídas na nossa pauta exigem de todos nós, membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, grandes esforços para sermos céleres e prudentes ao mesmo tempo. A nossa CCJ tem procurado atuar em consonância com o momento político brasileiro, examinando matérias de grande interesse e relevância social. E hoje não será diferente. De grande repercussão na sociedade brasileira, a CCJ e o plenário da Casa aprovaram a PEC 66 de 2012, que altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Esta matéria transformou-se na Emenda Constitucional 72 de 2013 e veio fazer justiça a um contingente de cerca de 5 milhões de brasileiros e brasileiras que até então não tinham seus direitos equiparados aos demais trabalhadores. Sobre esse tema, hoje examinaremos o relatório já proferido na última quarta-feira pelo senador Romero Jucar ao projeto de lei do Senado 224, que dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico e da outras providências. A proposição visa regulamentar os novos direitos dos empregados domésticos. Depois de instruído pela CCJ, a matéria seguirá a plenário do Senado Federal. Também aprovamos a PEC 20 de 2013 do senador Paulo Paim, que estabelece o voto aberto em todos os casos que mencionam, terminando com o voto secreto do parlamentar. A proposição corresponde a uma justa e antiga aspiração de transparência política nos atos parlamentares e coaduna-se integralmente com as reivindicações da sociedade externadas nas mais recentes mobilizações populares. Para completar essa matéria, todavia, e considerando as eleições internas ao Senado Federal, não são de natureza constitucional, a presidência determinou e solicitou ao senador Sérgio Souza, relator da matéria, que também apresentasse relatório na reunião de hoje sobre o projeto de resolução do Senado, número 8, do senador Pedro Taques, que altera o artigo 291 do Senado, do Regimento do Senado, Federal, para determinar que as votações secretas no Senado só ocorrerão nos casos previstos na Constituição. Aprovadas as duas proposituras, tanto as deliberações legislativas quanto as das eleições internas no Senado Federal, serão abertas a fim que os eleitores conheçam as posições de seus representantes, o que significará transparência total no Legislativo. Ainda quanto à relação parlamento-sociedade, devemos recordar a PEC número 3 de 2011, do senador Hollenberg, que acrescenta o inciso 4º ao caput do artigo 60, parágrafo 3º, ao artigo 61 da Constituição Federal, que altera a redação do parágrafo 2º também, para viabilizar a apresentação de propostas de emenda à Constituição de Iniciativa Popular e facilitar a apresentação e a apreciação de projetos de lei respectivos. Ele já teve seu relatório, Lela já teve seu relatório lido pelo senador Lindenberg Farias. Depois de pedido de vista coletivo, a PEC é outra importante matéria que retorna à pauta nesta sessão. Atualmente são muito difíceis as proposições populares por causa da quantidade de assinaturas exigidas. A referida PEC simplifica as regras e exigências, mas o avanço desta PEC é prever que a sociedade possa também apresentar sugestões de modificação da Constituição Federal, centro do ordenamento jurídico. Estas são algumas matérias legislativas, entre outras, que gostaríamos de destacar. O PLS 150, que dispõe sobre organizações criminosas, que hoje haveremos de pautar nesta sessão. Acuso o recebimento do requerimento do senador Francisco Dornelles, que requer, nos termos do artigo 90 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convidado o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, para que compareça à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a fim de discutir a PEC 15 de 2011, que visa transformar os recursos extraordinário e especial em ações rescisórias. Com a palavra, o senador Dornelles, para justificar o seu requerimento.
Senhor presidente, mais uma vez eu reitero a Vossa Excelência meu maior respeito, minha maior admiração pelo trabalho que Vossa Excelência vem desenvolvendo no Senado. Eu acho que o exame de uma PEC dessa importância não pode ser feito aqui nessa comissão sem que seja ouvida a Ordem dos Advogados do Brasil. Por esse motivo, eu apresentei a Vossa Excelência esse requerimento e pediria a sua consideração.
Vossa Excelência já conta com o apoio das lideranças. Em discussão, em votação, aprovado o requerimento do senador Dornelles. Eu gostaria de cumprimentar, neste momento, as associações que representam o Poder Judiciário brasileiro, os membros, senhores desembargadores que representam os tribunais de justiça dos seus respectivos estados, a quem eu tive a honra de já cumprimentá-los e recebê-los em nosso gabinete. Peço à secretaria para tomar o nome das respectivas autoridades para ter o prazer de mencioná-los à mesa. Gostaria de registrar a presença do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, o senhor Dr. Nino Oliveira Toldo, o vice-presidente da primeira região da JUF, o doutor Ivanir César Júnior, doutor Paulo Luiz Mitte, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, doutor Fabrício Nicolau dos Santos Nogueira, diretor de Assuntos Legislativos da ANAMATRA, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, doutor Carlos Eduardo de Azevedo Lima, a doutora Daniela do Monte Varandas, vice-presidente da ANPT, a doutora Norma Cavalcante, presidente em exercício da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. Além do nosso querido e ilustre convidado, presidente Nelson Calandra, da Associação dos Magistrados do Brasil. Eu suspendo a sessão até a presença dos relatores das matérias que constam na nossa pauta. Senhoras e senhores senadores, eu peço que tomem os seus lugares, está reabertos os nossos trabalhos. Item 1 da pauta, presidente, projeto de lei do Senado número 224 de 2013, complementar, não terminativo, dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico e da outras providências. Autoria, Comissão Mista para Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação de Dispositivos da Constituição Federal. Relatoria, senador Romero Jucá. Relatório, favorável ao projeto com 8 emendas que apresenta. Favorável às emendas 1, 2 e 4. Contrário às emendas 3, 5 e 6 a 15. Observações. Em 26/6/2013, foi apresentado a emenda 1, de autoria do senador José Agripino, e a emenda 2, de autoria da senadora Lúcia Vânia, e as emendas 3, 4 e 5, de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira. Em 3/7/2013, a presidência concedeu vista coletiva nos termos regimentais. Em 8/7/2013, foram recebidas as emendas 6 e 15 a 15, de autoria da senadora Ana Rita.
Presidente, pela ordem, presidente.
Senhor presidente.
Eu estou com
presidente,
a palavra. Pela ordem. Eu estou com a palavra, mas espero que a Assembleia me devolva. Me mantenha a palavra. Agradeço. Em 9/7/2013, foi recebido o relatório reformulado pelo senador Romero Jucá. Consulto aos senhores senadores sobre eventual manifestação decorrente do pedido de vista. Senadores que pediram vista a essa matéria, consulto os senhores senadores se tem alguma manifestação àqueles que pediram vista a essa matéria. Concedo a palavra ao senador Romero Jucá para proferir seu relatório.
Presidente, pela ordem.
Senhor presidente, o relatório já está entregue. O relatório já foi bastante discutido, inclusive pela imprensa. O relatório, Vossa Excelência, falou de todas as emendas aprovadas ou não. Portanto, eu peço a aprovação da forma como consta o relatório. Esse é o meu relatório, senhor.
Com a palavra, pela ordem, senador Blairo Mais.
Presidente, há um requerimento sobre a sua mesa para incluir como extra pauta a discussão da proposta da PEC 53.
Após
e da
esse
75.
Item, eu vou discutir o requerimento, Vossa Excelência.
Ok, muito obrigado.
Em discussão, relatório do senador Romero Jucá. Não havendo quem queira discutir, em votação. Chegou a emenda do senador Valadares, que eu passo a mão de Sua Excelência para a apreciação. Por favor, senador Jucá.
Senhor presidente, a emenda, o parecer é contrário, tendo em vista que o senador Valadares coloca 1% a mais para a cobrança de pagamento dos titulares, dos contratadores, e, portanto, gera uma despesa de PIS-PASEP, o que, em tese, oneraria ainda mais tanto os empregadores quanto os cofres do governo. Parecer contrário.
Em discussão.
Senhor presidente, uma palavra só.
Com a palavra o senador Zé.
Elogio ao relatório do senador Romero Jucá, que passou mais de um mês ouvindo, recolhendo argumentos, estabelecendo ponderações e produzindo um relatório equilibrado. Para o momento, é o que é possível fazer e o que é justo fazer. Eu quero dar esta minha opinião, que é pessoal, com a manifestação de que eu vou votar a favor do relatório do senador Romero Jucá.
Continua em discussão o relatório do senador Romero Jucá. Em discussão, o senador Romero Jucá. Não havendo quem queira discutir, senadora Ana Rita.
Senhor presidente, eu estava na Comissão de Assuntos Sociais, portanto, não peguei o início da discussão aqui, mas eu quero aqui fazer um apelo para esta comissão e, de um modo particular, para o relator da PEC, que regulamenta a PEC das domésticas, para que eu gostaria de saber a opinião dele a respeito das emendas que nós apresentamos. Senador... Essas emendas, só queria explicar um pouquinho, senador. Essas emendas eu fiz a partir de uma reunião da qual, que foi solicitada a pedido da presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a Creuza. Ela me disse que tinha vários pontos da regulamentação que não tem acordo com a federação e ela me pediu que fizesse algumas emendas. Juntamente com a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, eu recebi também um documento da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, a CONTRAX, e também da Central Única dos Trabalhadores. Um documento que faz uma série de observações com relação ao banco de horas, com relação ao trabalho em tempo parcial, trabalho por tempo, por prazo determinado, também sobre a necessidade de retirada da palavra de alteração no caput do artigo 1º, da jornada de trabalho, enfim, também com relação aos intervalos do trabalho, do trabalho realizado pelas domésticas, com relação ao descanso semanal, uma série de questões. Então, as emendas que nós apresentamos, elas contemplam essas preocupações. São emendas apresentadas por essas entidades, que eu acolhi perfeitamente, me coloquei inteiramente à disposição para ser a signatária dessas emendas, e eu acho que seria muito bom se nós pudéssemos aqui aprovar o relatório contemplando essas emendas. Porque uma reflexão que nós devemos fazer, que eu acho que esta casa deve fazer, é que nós tivemos a oportunidade de oferecer aos trabalhadores e às trabalhadoras domésticas um grande avanço com a aprovação da PEC. Mas nós não poderemos ter retrocessos na regulamentação. E, diante das informações e das reflexões e das observações trazidas por estas entidades que representam as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, nós teremos retrocesso. Então, eu acho que essa casa ela deve assegurar que nós tenhamos ganhos e tenhamos avanços, senhor presidente. Então, eu faço aqui esse apelo.
Agradeço a você.
Em nome das trabalhadoras e dos trabalhadores, que eu me coloquei à disposição para ser esta pessoa que faz essa interlocução, até pelo fato de ter tido a oportunidade de ser procurada por eles e de receber as demandas. Então, eu faço
obrigado,
aqui
senadora
esse apelo. Muito obrigada,
senhor presidente. Antes de passar a palavra ao relator, eu vou ouvir o senador Ricardo Ferraz, porque concluo a discussão e passo a palavra ao relator para iniciar a votação.
Senhor presidente, eu queria apenas um esclarecimento de Vossa Excelência. Consta da pauta desta sessão o projeto de autoria do senador Romero Jucá, que põe fim, uma proposta de emenda constitucional, que põe fim ao Instituto da Reeleição?
Não, não.
Ah, não vai constar?
Não.
Muito obrigado.
Só na próxima sessão.
Como?
Na próxima sessão.
Na próxima sessão. Nesse semestre ainda?
Não, no próximo semestre.
E na a PEC 15, senhor presidente?
Também já foi aprovado um requerimento, teremos uma audiência pública, conforme entendimento com o senador Aloysio Nunes Ferreira, e me parece, Vossa Excelência, por intermédio do senador Dornelles, faremos uma audiência pública sobre a PEC 15 e imediatamente colocaremos em votação. Requerimento do senador Dornelles.
Vocês me permitem?
Pois não. Deixa eu só concluir esse processo de votação e voltarei. Senador Romero Jucá, não vou esquecer, Aloysio.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, primeiro eu quero registrar que nós fizemos um trabalho minucioso conversando com centrais sindicais. Eu me reuni com as 5 centrais sindicais e fechamos um texto. Me reuni com o Tribunal Superior do Trabalho, juízes do trabalho, Ministério Público do Trabalho, sindicatos, organizações, e o texto é fruto desse trabalho. As emendas da senadora Ana Rita, eu dei parecer contrário e vou aqui falar rapidamente.
Eu peço ao senador Jucá um minuto, por favor.
Pois não, senhor.
Eu vou pedir à assessoria para disciplinar as nossas laterais. Nós estamos com dificuldade. Hoje, mais uma vez, a sessão está super lotada. Semana passada, nós tivemos artistas aqui. Hoje, nós temos um outro coro também muito qualificado. E eu espero a atenção dos senhores, a compreensão da importância dessa reunião.
Então, voltando ao comentário, a emenda substitutiva da senadora Ana Rita, ela, no artigo 1º, ela tira a caracterização do prazo do trabalho da diarista, o que geraria um confronto e geraria uma disputa exatamente na Justiça do Trabalho. No meu projeto, eu defino que até 2 dias por semana de diarista é possível ter a diarista. Essa é a jurisprudência do TST. Portanto, eu estou mantendo a jurisprudência do TST exatamente para não gerar demandas judiciais e deixar claro essa questão da diarista. Outro ponto que a senadora Ana Rita levanta e que oneraria muito a classe dos empregadores é dizer que quem mora no emprego ou quem dorme no emprego contaria como se fosse aviso sobre aviso, dormir no emprego. Isso representaria o pagamento de um terço de hora para quem dormisse, para quem passasse o sábado, para quem passasse o domingo, mesmo estando de recesso, mesmo estando no período de descanso. Então, isso seria uma despesa que oneraria demais os empregadores e quebraria, de certa forma, o equilíbrio econômico dessa relação de trabalho, o que geraria também demissão dos empregados, e não é isso que a gente quer.